Hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando inicialmente algunos versos importantes del libro de Génesis. Los que puedan seguir en sus Biblias, sería bueno que lo hiciesen. El libro de Génesis es el libro de las orígenes. É o livro onde Deus, e desgraçadamente também o diabo, começam a semear as primeiras sementes. Deus semeia as primeiras sementes no livro de Gênesis. E também no inimigo. E essas duas correntes, ao longo de toda a Bíblia e a história, van se desenvolvendo rumo a una colheita final, tanto de trigo por un lado como de joio por otro lado. Oxalá, pela graça de Deus, sejamos achados na linha do trigo e não na linha do joio. Amém? Duas coisas estão acontecendo na terra: o que Deus está fazendo e o que o diabo está fazendo. Temos que estar atentos para seguir a nosso Senhor em espírito, segundo a sua palavra, segundo o seu propósito, para não correr o risco de ser enganados pelo espírito de anticristo, que prepara o mundo como plataforma para um governo mundial do dragão e da besta. Mas o Senhor tem um negócio dele. Nós estamos interessados no negócio do Senhor e não no negócio do diabo. Nós ocuparemos o negócio do Senhor e deixemos que Ele faça parte dele. Nós faremos a nossa com a ajuda do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo de Gênesis, capítulo 1. Me conceda um copinho d'água, por favor. Gênesis, capítulo 1. Este livro é muito importante porque aqui Deus começa a abrir a sua boca acerca de muitas coisas. Ensinar o Senhor Jesus Cristo que da abundância do coração fala a boca. E quando Deus começou a abrir a boca acerca da criação e dentro da criação acerca do homem, Ele começou a mostrar da abundância do seu coração de Deus a nosso favor. Ontem fizemos uma consideração rápida acerca do beneplácito, vontade e propósito de Deus. Hoje vamos entrar um pouquinho mais devagar, vamos mergulhar melhor nos passagens da palavra, vamos procurar entender o que Deus tem revelado aqui no livro de Gênesis. Agradeço. Sim. Então vamos começar no verso 26. Claro que as coisas começam no verso 1, mas por enquanto vamos nos concentrar no homem, que é a parte central do objetivo, e vamos chegar ao verso 26. Eu tenho aqui outra versão em espanhol, muito conhecida na fala hispana, versão de Reina e Valera. E aqui estou lendo Revista e Atualizada, de Ferreira da Almeida. Se vocês podem comparar com outras versões, tanto melhor, porque assim podemos ter um acesso mais perto ao texto hebraico. Aqui diz: também disse Deus, verso 26, e aqui em espanhol diz: então disse Deus. Realmente a palavra no hebraico é somente uma letra, essa letra Vau, e essa letra se coloca no início da palavra seguinte, nem sequer fica separado, é só uma letra. Mas, irmão, que letra rica! prática é esta lei. Pode-se traduzir então, pode-se traduzir também, pode-se traduzir ademais, pode-se traduzir e. E isso tem significado grande. Não gostaria que corressemos, sino que permitamos ao Senhor nos falar. Permitamos que o Espírito da Palavra de Deus possa tocar nosso coração. Que às vezes nós vemos muito rápido, e é como quando a água passa por acima das penas do pato, nunca entra a tocar a pele do pato. Sempre gera por fora. E assim muitas vezes nossa leitura da palavra é tão rápida que não percebemos todas as implicações espirituais que tem cada porção da palavra. Mas o Senhor quer nos falar. Ele é quem nos ama. E Ele também agora é o nosso amado. Temos que ouvir a Ele atentamente. Temos que medir, pesar cada palavra que Ele fala. E aqui nos diz o Espírito Santo também, ou seja, Val, também então, disse Deus. Isso é grande. Já Deus tinha estado falando, já tinha falado muitas coisas. No capítulo 1, verso 1, Ele criou os céus e a terra. Alguma coisa aconteceu no verso 2, neste momento não vamos entrar nisso, se Deus permite, e sabe depois. E depois Ele foi fazendo algumas coisas. Vocês vão lembrar do primeiro dia, o que Ele fez no segundo dia, no terceiro dia. Ele foi fazendo coisas cada vez mais perto de nós, e vamos dizer mais perto dele, porque as coisas que ele ia fazendo estavam cada vez mais perto do parecido com ele. Mas que Deus não tenha se detido no caminho, e Deus tenha tomado uma decisão de chegar até onde chegou. Isso é de importância. Porque em nossos casos, muitas vezes nós tomamos decisões sem saber o que será. Nós somos surpreendidos em nossas improvisações com muitos imprevistos. Mas no caso de Deus, não existem imprevistos. Quando Deus diz, e também vamos fazer isto, Ele sabe tudo o que pode acontecer. E sabe bem o que acontecerá mesmo. E aqui, Deus sabia que se Ele tomava esta decisão, muitas coisas, algumas gloriosas e outras terríveis, muito gloriosas e muito terríveis poderiam acontecer. E ele podia ter ficado na metade e dizer, vou parar aqui. Ah, já fizemos muita coisa linda, já fizemos estrelas, galáxias, fizemos animais, plantas. Mas você sabe que o próprio Deus nos ensina que os que ensinamos temos que praticar primeiramente aquilo que ensinamos. E se Ele nos ensina isso, você crê que Deus mesmo não vai fazer dessa maneira? Antes de Deus nos ensinar, Ele é assim. E Ele faz as coisas antes de nos ensinar a fazer. O Espírito Santo nos ensina no Novo Testamento, vocês vão lembrar um verso do apóstolo Tiago, que não era dos 12 apóstoles aquela epístola, mas era apóstolo também, edificador do corpo e irmão do Senhor Jesus, assim fala Paulo em Gálatas. Nos dice o Espírito Santo de Deus, que é eterno. Nos dice por Tiago que aquele que sabe fazer o que é bom e não o faz, lhe é pecado. Se você sabe fazer algo que é bom e você sabe que deve fazer e você não faz, é como um pecado para você. Se você é uma pessoa humana, criada a imagem e semelhança de Deus, como é, porque não há homem que não tenha sido criado a imagem e semelhança de Deus, você tem consciência. E se você peca por omissão, não somente por comissão, às vezes cometemos pecado de fato, por ação, mas às vezes não é por ação, às vezes é por omissão, não fazer, não somente fazer o mal, sino não fazer o bem que devemos fazer. Então, se Deus quer que nós não deixemos de fazer o bem que devemos fazer, acaso Ele mesmo não faria isso? Acaso Deus deixaria de fazer o melhor que pode fazer? Será que Deus faria somente as coisas até a metade? Mas o melhor que poderia fazer, Ele não faria? Será que Deus descansaria se Ele não faz o melhor que Ele tem que fazer? Ninguém vai impor isso a Deus, Ele mesmo se impõe a si mesmo fazer o melhor. Ele não pode jurar por alguém superior a Ele mesmo. Então ele tem que jurar por si mesmo, porque não tem ninguém superior. Ele não faz isso somente diante das criaturas, sino diante de si mesmo. Diante de si mesmo. Às vezes diz que pelo selo do seu próprio nome ele fará isso. Então esta palavra também diz Deus. Ou então diz Deus. É muito rica. Uma palavra na qual temos que meditar melhor. Também disse Deus. Já tinha feito coisas até certo nível, mas poderia fazer coisas a um nível superior que significaria muito risco. Por que significaria muito risco? Porque se ele faz coisas que não são a imagem e semelhança dele, bom, podem obedecer leis naturais, biológicas até, químicas, físicas. Mas se ele vai fazer uma criatura que seja como ele, ele tem que deixar essa criatura em liberdade, porque ela é livre. E se ele vai deixar a ele em liberdade, ela pode escolher caminhar com Deus ou pode escolher não caminhar com Deus. E se ele não corre esse risco, então não vai ter o que ele gostaria de ter. Mas se ele vai ter o que ele gostaria, essa criatura tem que ser feita livre e responsável. Uma pessoa responsável, que toma decisões cujas consequências têm transcendência eterna. E, portanto, muitos, milhões dos que Deus queria que estivessem na glória, não estaria na glória, sino no terrível inferno. Mas alguns estariam na glória. Então, se Deus quer que alguns estejam na glória, tem que correr o risco de que alguns estejam no inferno. E se Deus não quer, não vai permitir que algum esteja interno. Então será que não vai fazer o homem e não vai ter tão pouco filhos na glória? Por isso essa decisão de Deus foi uma decisão profunda. Diz lá no capítulo 6 de Gênesis que doiu no coração de Deus ter feito o homem. Agora, será que Deus não sabia essa dor que viria quando fizesse o homem? Você acha que Deus não sabia? Se ele não sabia, ele não era Deus. Mas Deus, por ser Deus, ele sabe tudo. Ele pode tudo, sabe tudo, ele está em toda parte, conhece o princípio, desde o fim de um princípio. Ele sabia o que aconteceria. Ele sabia a dor profunda que o pecado do homem e a pérdida eterna de muitos homens causaria no seu coração. Mas se ele não corria esse risco, tampouco ele poderia ter filhos e filhas na glória. E então diz na Epístola aos Hebreus que pelo gozo posto diante dele, ele menospreciou o opróbrio. Opróbrio que viria dos próprios que se rebelam contra Deus, que ofendem a Deus, que blasfemam e amaldiçoam a Deus, que resistem a Deus, o Espírito de graça. Por permisso de Deus, porque Deus não fez deles pedras, as pedras não podem amaldiçoar, as madeiras não podem amaldiçoar, criaturas que não são feitas como pessoas não podem tomar essas decisões. Mas se Deus não fizesse o melhor que poderia fazer, ele mesmo descansaria, porque a palavra de Deus diz que foi depois de fazer o homem que ele veio descansar. Ou seja, enquanto eles estavam fazendo coisas, ainda não descansavam. E já tinha feito maravilha, só olhar os milhares de galáxias através de um telescópio. São maravilhas, são somente uma veste de Deus. A palavra diz que esses milhares de galáxias do universo são como uma veste velha que Deus vai se mudar, vai enrolar aquela veste, depois vai colocar outra veste. Como nós sábado temos um vestido, domingo temos outro. O Senhor vai se colocar outro vestido, seu novo, terra nova, nova criação. E para nós é impossível, para Ele é só uma veste. Passageira. O grande universo material de galáxias. Mas se Deus só fizesse galáxias, ele não estaria contente. Se ele não se pudesse comunicar como homem, usando sua criação como sinais dele, linguagem dele para com um homem, de que serviria? Mas alguém que ama faz as coisas para a alegria de aqueles que ele ama. Alguém que ama é alguém que não está centrado em si mesmo, que faz tudo para realizar o outro. E como Deus ama, Deus é amor, então Deus é um Deus trino. Um só Deus, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai faz todas as coisas para o Filho de Deus. E o Filho faz todas as coisas para o Pai. E o Pai e o Filho se amam de tal maneira e compartem um amor conjunto de tal maneira que esse amor que provém do Pai e do Filho é Espírito, o Espírito Santo, que nos comunica e passa para nós o que Deus é, o amor de Deus. Então, Deus é suficiente, não tinha nenhuma necessidade de criar, mas Ele é amor. E por sua vontade Ele quis criar. E Ele começou a fazer muita coisa, muita coisa. Mas todas as coisas que Ele fez primeiro, era só preparando um determinado então. Depois de que fiz tudo, então se vai também, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, etc, etc. Mas essa decisão foi uma decisão valente. Você sabe que o amor é uma decisão valente. Deus não considera o amor somente como uma emoção romântica passageira que sube e desce como um ascensor. No livro de Malaquias, Deus fala para seu povo lá no primeiro capítulo, no início de Malaquias. E o povo perguntava para Deus: Deus, você disse que você nos ama, em que nos amaste? Ele não compreendia no amor de Deus. Em que nos amaste, Senhor? E o Senhor diz: em que vos amei? Acaso Esaú não era irmão de Jacó? E escolhi Jacó. Ou seja, que Deus mostra que o amor eterno é uma escolha eterna, uma escolha valente. O amor não é somente questão de emoções. O amor é uma decisão constante e permanente de viver em função da realização e da alegria do outro. Constantemente. Em que nos amaste? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? E amei, ou seja, escolhi a Jacó. Deus também queria a salvação de Saul, mas o problema era que Saul não queria, não valorava a Deus, nem as coisas de Deus. E Deus não vai forçar ninguém. E Ele não tem que esperar para saber. Ele sabe tudo de antemão. Toda a eleição de Deus está baseada na justiça de Deus. A justiça de Deus, que não faz acepção de pessoas, está baseada em dois pontos. Deus elege em Cristo. E elege segundo a sua presciência. Vamos ver esses dois versos. Um primeiro está em Efésios. Se vocês querem ver comigo, lembrar este verso tão importante, até se quiser sublinhar, para voltar a ler de novo e deixar esse verso escrito, ser escrito conforme o novo pacto no seu coração. Dizem no capítulo 1 de Efésios, verso 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele. Este nele, se você vê o contexto, a palavra final do verso 3 é Cristo. Assim como nos escolheu nele, ou seja, escolha em Cristo. A eleição de Deus é eleição em Cristo. Agora vamos ver outro verso e voltamos e vamos considerar juntos estes dois. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice: eleitos segundo, o sea, a base da eleição, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência. Eleitos segundo a presciência, em santificação do Espírito e para a obediência e a aspersão do sangue. Então vamos nos deter um pouquinho acá, porque todas estas coisas de eleição, presciência, tem a ver com essa palavra Val. Também disse Deus. Está escondido nessa letra. Nessa letra tem muita coisa escondida. Hoje não vamos passar dessa letra, vamos ficar nessa letra. Porque está implicando a palavra também, disse Deus. Tudo o que significa isso. Oxalá todo, não. Não penso que possa falar todo. Vamos falar um pouco. Eleição não é independente de Cristo. E não é independente de presciência. O que quer dizer eleição? E o que quer dizer eleição em Cristo? Eleição independente de Cristo é escolher qualquer coisa baseada em qualquer base, ou baseada naquilo do que é escolhido. Mas eleição em Cristo, a base da eleição é Cristo. Ou seja, Deus, Ele já falou claramente, unicamente, que é o que Ele ama, seu amado Filho. O que Deus gosta é do seu Filho. Ele disse: este é o meu Filho, no qual eu tenho contentamento. Disse: por isso me ama o Pai, disse o Senhor Jesus, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. O agrado eterno do coração do Pai. Eterno é seu Filho. Eternamente o Filho de Deus agrada o coração do Pai. Oh, precisamos nos deter depois um pouquinho neste fato tão significativo, que Deus seja um Deus que tem um Filho. Isso não tem sido bem compreendido pelos judeus, nem pelo Islã, muito menos por outras religiões ou filosofias, que nem sequer são monoteístas. Só a Igreja tem compreendido a Deus, o caráter e a essência eterna de amor de Deus, pelo qual Deus tem um Filho e se expressa por esse Filho e faz todo em função do seu Filho e faz todo com seu Filho e faz tudo no Filho e faz tudo para o Filho. Tudo que existe é por causa de uma relação do Pai e do Filho no Espírito, na Trindade. Tudo que existe é em função da Trindade. Se você não vê a Trindade, você não vai ver nada mais claro da palavra de Deus. Quando você compreende a Trindade, você compreende a razão do propósito, você vai compreender a Igreja. Você não vai compreender a Igreja se você não compreende a Trindade. Porque o Senhor Jesus falou: Pai, como? Como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que eles sejam um em nós. Esse como se relaciona o Pai com o Filho do Espírito, esse é o modelo da Igreja, e esse é o conteúdo de graça que possibilita a vida da Igreja. não existe Trinidade, nunca poderia existir igreja. Mas o modelo para a igreja é a Trindade. Como tu, oh Pai, em mim e eu em ti, que eles, a igreja, sejam um em nós. Esse em nós quer dizer que esse nós, que é a Trindade, que é o amor realizado, é a base, que é o conteúdo da igreja. Porque a igreja quer ir morando o Pai, ao Filho, ao Espírito Santo no seu coração, e a igreja faz lugar à Trindade, então a Trindade se expressa através da igreja. A igreja foi criada em função de conter e canalizar, expressar e representar a Trindade de Deus, o Deus único e trino. Tudo acontece por causa da Trindade. Meu filho amado, nele eu tenho contentamento. Então, o Pai quis fazer um presente para o filho. Todas as coisas que ele criou, os céus e a terra, foram criadas com o filho, em o filho, por o filho e para o filho. Mas de todas as coisas, hubo uma que tinha que expressar o filho. Façamos o homem. Vamos fazer também isso. Já fizemos muita coisa, mas fazemos ou não fazemos? Aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até aqui Deus não tinha falado em plural. Seis Deus, mas agora disse Deus, façamos. O Pai, o Filho e o Espírito juntos, fazendo isto. Fazendo o quê? Mas não somente o homem, fazendo o homem a sua imagem. Passamos o homem à nossa imagem. Se não fazemos algo que seja como nós, não vamos ficar tranquilos, não vamos descansar. Sabemos fazer o bem, como não vamos fazer o homem à nossa imagem? Se Deus não tivesse feito o homem, obrigado pelas galáxias, mas ninguém louvaria a Deus pelas galáxias. E só os anjos, mas os anjos não podem louvar pela redenção de Deus. Eles não conhecem isso. Jesus nos vê a nós. Eles querem ver a reação de nós ao amor de Deus. Eles aprendem através da igreja, diz a Escritura. Mas a igreja é a que conhece a Deus. A igreja é o homem que tinha planejado. Porque muitos homens saíram do caminho e só a igreja foi redimida. E só a igreja vai conseguir o objetivo que Deus falou. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Só a igreja chegará lá. Deus sabia isso, mas Deus não vai obrigar ninguém. Porque o caráter de Deus é tudo um cavaleiro. Deus não é um ditador. Você se encontra na palavra frases como estas? Quantas vezes eu quis juntar teus filhos? Como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas você não quis. Por isso, porque você não quis também, tua casa vai ficar deserta. Por que a casa dos fariseus vai ficar deserta? Porque eles não quiseram a mesma coisa que Deus queria. E Deus queria que eles também quisessem e conjuntamente fizessem. Mas como vai se casar com um homem sozinho? Tem que ter uma mulher que também queira ser esposa desse homem. Se ele escolheu ela e ela também a ele, e os dois se deram sim mútuo, então tem casamento, então tem bodas. Mas se não tem um sim de ela, como vai se casar ele? Ele escolheu a ela, mas ele não vai forçar ela, porque ela não é um robô. Acho que ela gostaria, se fosse um homem de verdade, ele não estaria contente com um robô. Hoje já tem robô que fazem sexo, tem mulheres de plástico, mas homens de verdade não vão usar essa classe de mulher de plástico ou de robô. Tem homens de robô e tem mulheres de plástico. Mas será que um homem verdadeiro vai ficar satisfeito se relacionando com uma mulher de plástico? Que coloca um robô, coloca um botão. Oh, te amo, te amo, te amo, te amo, meu amor, eu te amo. Você acha que vai ser feliz esse homem? Você acha que ele vai crer nesse te amo? O livro dos políticos, né? Contratam pessoas lá para cá. Oh, vi um doutor fulano, é o melhor candidato que temos, mas ele tem que pagar. Será que esse vivo doutor fulano vai convencer o próprio político que tem que pagar? Ou você vai querer aquelas plamideras que estão chorando nos enterros? Que era preciosa era esta pessoa, mas morreu. Morreu, são pagadas para chorar na morte das pessoas. Ela chora e chora e se lamenta e fala nas virtudes daquela pessoa, mas aquele que pagou não crê nada daqueles lágrimas. São já lágrimas de jacaré, não são de verdade. Amém? Você crê que Deus se rebaixaria a ter essa classe de relacionamento com o homem? Você crê que Deus, que é soberano, usaria a sua soberania de uma maneira arbitrária? Não seria melhor fazer pessoas livres e permitir que sejam provadas e repetidas vezes, para que elas tenham oportunidade de expressar também seu amor por ele? E forçaria ela a essas pessoas? Que classe de matrimônio vai ser se um homem pega um garrote, como aqueles antigos cavernícolas que falam, um garrote na mulher fica privada, pega o cabelo, arrasta para a caverna? Esse é matrimônio, isso é matrimônio, isso é salvagismo, isso é barbárie. Isso não é matrimônio. Matrimônio é aliança. Matrimônio é comum acordo, mútua aceitação, centrar-se no outro, fazer tudo para o outro. E assim é que é Deus. Deus faz tudo para o filho e o filho faz tudo para o pai. A Trindade é o modelo da família, a Trindade é o modelo da igreja, a Trindade é o modelo do presbitério. A Trindade é a saúde da sociedade. Sem a Trindade não há saúde social para nada. Temos que conhecer a Deus em Trindade. Façamos. Temos que compreender a Deus, a natureza do seu amor e a qualidade do que significa ser feitos à sua imagem. Criaturas livres, responsáveis, que o próprio Deus vai respeitar a decisão delas. Ainda que Deus é soberano, e ainda que Ele tem direito de fazer tudo, Ele não vai fazer aquilo que não concorda com seu caráter. Deus pode fazer tudo, mas Ele não vai roubar, Ele não vai mentir, Ele não vai fazer degradações, Ele vai fazer coisas conforme sua excelência, conforme seu caráter. E o relacionamento que Ele quer que as pessoas tenham com Ele e que tenhamos entre nós sejam tão dignas, tão respeitáveis, tão transparentes como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma Trindade. Então, o Deus soberano, soberanamente quer que você também queira. Se você não quer, Ele não vai forçar você. Deus sinceramente, diz a Sagrada Escritura em muitos lugares, Deus quer que todo homem seja salvo. Está escrito em 1 Timóteo. Deus quer que todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer a morte do ímpio, sino que se arrependa e viva. Deus quer apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Então, algumas perguntas, mas se Ele quer e Ele é Todo-Poderoso, por que Ele não salva as pessoas? Se Ele quer que todo mundo seja salvo, Ele se salva. A morte de Cristo poderia salvar todo mundo, mas as pessoas que não são salvas, eles não querem ser salvos. Sem causa me aborreceram, disse o Senhor. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Há pessoas no inferno e Deus não quer que esteja lá. Quando Deus fez o inferno, Ele não fez o inferno para os homens. Jesus falou claramente que o inferno não foi feito para os homens. Deus não fez o inferno para os homens. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, depois de que eles foram criados na glória e se rebelaram miseravelmente contra Deus. Então Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, não para os homens. Nenhum homem vai estar cômodo no inferno. Mas milhares de homens estarão no inferno, ainda que Deus não quer. Mas Deus respeita a decisão responsável e transcendente que Ele deu a cada criatura feita à sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus não vai forçar. Você não é um boneco, você não é uma marionete, você não é um títere, você é uma pessoa que tem que tomar decisões responsáveis. Se você quer se casar com Deus, você tem que dizer sim, quero. O Senhor falou quantas vezes eu quis juntar teu filho. Alguns dizem, ah, se Deus quer juntar seu povo, que Ele junte. Mas Ele não vai juntar dessa maneira. Ele quer que você também queira. Porque há pessoas que fazem por obrigação, por temor e não por amor. Você crê que os demônios amam ao diabo? Eles não se amam entre si. Eles se aborrecem entre si. Eles têm medo uns dos outros. Eles se torturam. Eles fazem todo por constrangimento. Assim é no reino das trevas, mas no reino de Deus não. No reino de Deus tudo se faz por amor, se faz espontaneamente, se faz livremente, porque assim é que é Deus. Ele não tolera ditadura, Ele não tolera violência. Deus não é assim. Eu quis juntar teus filhos. E Senhor, por que não, se o Senhor quer, quer, e é todo poderoso, sou, disse ele. Mas por que não juntou? Porque eu quero que você queira. É como se casar com alguém que não quer. Você dá conta? Que matrimônio triste vai fazer aquelas pessoas que se casam sem amar? Que se casam por outro motivo, por motivos de econômicos, por motivo de pressão social, por qualquer outra coisa que não há essa mutualidade de concórdia. Concórdia, a palavra córdia, onde vem cardíaco e coração. Concórdia, ter o mesmo coração. Então, no reino de Deus, você tem que ter o mesmo coração. E você é provado a ver se quer ou não quer, se tem algum interesse escondido. Qualquer situação vai expor a realidade. Os que moram na luz, só eles vão suportar a luz. Os demais vão preferir as trevas. E o mundo que vai fugir nas cavernas? Oh, escondei-nos no rosto daquele que está na vista do Pai. E o mundo que vai sair correndo, escondendo, não suporta viver na luz. Você sabe que uma das coisas mais terríveis de suportar é a vergonha? E a palavra de Deus fala de vergonha perpétua. Você às vezes não quer ter nem sequer um minuto de vergonha. Você quer que a terra se abra e te engule a você, mas ficar envergonhado diante de seres humanos iguais que você. Você não quer ser envergonhado. Mas que vergonha será a queda perpétua? A palavra de Deus diz que aqueles que não estão com Deus terão vergonha perpétua. Eles vão ficar mais cômodos nas trevas que no céu. No céu, eles vão estar muito incômodos, muito luz. Todas suas misérias vão estar expostas diante da luz de Deus e dos demais que vivem na luz. Eles vão fugir para as trevas. A gente que não vive na luz gosta das trevas, se esconder, que ninguém vai ver. Mas o reino de Deus é na luz. E cada vez somos trazidos a mais luz e somos envergonhados para ser liberados e ser transformados e conformados à imagem do Filho de Deus. Isso que Deus falou, façamos. Isso que começou a fazer. E isso que continua fazendo, isso é o que Deus está fazendo. Com algumas pessoas que se colocam nas mãos dele. Então, antes de que todos cheguem a uma conclusão, Deus já conhece o fim do princípio. Ele não precisa esperar para saber quem amaria a ele. Quem receberia seu filho e quem não. Então a eleição de Deus é uma eleição em Cristo segundo a sua presciência, ou seja, segundo o seu conhecimento antecipado. Disse Paulo, aos que antes conheceu, a estes predestinou. Não é que Deus disse, oh, vocês vão para o inferno porque eu não quero vocês. Eu só quero vocês. Não, não é assim. Eu amo todos. Mas fora de meu filho não há salvação para ninguém. Mas de tal maneira o mundo que deu um filho para que todo aquele que nele cresce não se perca, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que receberiam o filho, que creriam no Filho de Deus, são eleitos, não na base de eles mesmos, não na justiça que eles têm. Ninguém tem justiça própria para merecer ser eleito por Deus. Como disse Romanos, a lei da jactancia fica fora por causa da fé. É por causa da fé Filho. Então a eleição é no Filho. Se alguém é aceito ou eleito por Deus, é porque essa pessoa receberia o Filho. E Deus sabia. Deus sabia antes da fundação do mundo. E por isso podia dizer, Jacó, eu te escolhi. Porque Jacó apreciaria a bênção de Deus. E Saúl, ah, que é essa primogenitura, que primogenitura, isso bênção de Deus. Eu gosto de lenteia, algo de comer, dinheiro, pistola, algo real para ele. Isso é a realidade, isso pensa, que pensa, primogenitura, isso não é nada. Muitas pessoas são profanas e vendem as coisas valiosas de Deus por um prato de lentilhas. Ah, que isso de bênção, é melhor fornicar, melhor comer, beber, fornicar, drogar, isso para ele, esse é o prato de lentilhas. Menosprezaram o que Deus valorou, menospreciaram o próprio Deus, Jacó. Disse Deus lá em Isaías, aos meus olhos foste honorável, e eu te amei. Os que amam a Deus e os eleitos de Deus são as mesmas pessoas. Em Romanos diz assim, aos que amam a Deus, todas as coisas ajudam para bem, isto é, os que conforme seu propósito são chamados. Então, Deus tem um propósito, e Deus chama para esse propósito certas pessoas. E quem são os chamados conforme seu propósito? Os mesmos que amam a Deus. A moeda tem duas caras. Aos que amam a Deus, todas as coisas ajudam a bem. Isto é, o outro lado da moeda, os que conforme seu propósito são chamados. Os chamados segundo o propósito de Deus são os que amam a Deus. E os que amam a Deus não é porque eles amaram primeiro a Deus, sino porque receberam o amor primeiro de Deus em Cristo, o Evangelho. Por isso a eleição de Deus é nele, em Cristo. Ninguém é eleito em si mesmo, ninguém tem mérito de ter sido eleito. O único que tem mérito, o que fez Cristo por todo mundo, mas só alguns receberam, os outros menospreciaram, rejeitaram, desprezaram sem causa, fizeram afrenta ao Espírito de graça. Por isso disse Pedro, eleitos segundo a presciência divina, o conhecimento anticipado. Então, quando Deus disse, quando também disse Deus, façamos o homem, ele já tinha um objetivo. Ele sabia que ele ia criar um gênero humano, que muitas pessoas desse gênero humano rejeitariam a Deus, rejeitariam as suas próprias possibilidades, rejeitariam o supremo chamamento, mas alguns receberiam. E com esses que receberiam, Deus conseguiria ter o mais elevado que ele planejou ter. Mas tinha que correr um risco, porque não estava fazendo pedras. Eu já fiz muitas pedras. As nossas pedras obedecem leis físicas e ponto. E quando Deus manda um Pedro, vai direto lá na cabeça de Golias, vai, também obedece a pedra. Deus dirige aquela pedra. Mas Deus fez pessoas. Também disse Deus isso. Tomou a decisão de passar a esse ponto. Façamos isso. Também disse isso. Correu esse risco. Deus disse, seja feito. O Pai, o Filho, o Espírito se comprometeram pelo corpo. Porque quando ele falou, façamos o homem, ele não falou, façamos um homem. Ele não falou, façamos o primeiro dos homens. Ele não falou, vamos fazer somente o marido da Eva e se não resulta, não vamos fazer mais. Ele não falou assim. Ele falou de uma vez, façamos o homem, no primeiro, o homem, o gênero humano. Desde o princípio, o homem planejado por Deus é corporativo. Tem que encher toda a terra. É o homem em família, enchendo toda a terra para conter e expressar e representar a Deus em toda a terra, submeter a terra ao governo de Deus através do homem. Então, quando Deus pide esse plano, ele viu o filho de princípio, não todos os seres humanos que foram criados chegariam lá, não porque ele não queira, nem porque não seja possível, sino porque eles não quiseram, não amaram Deus, amaram qualquer outra coisa. Quantos espermas ejacula um homem quando está com sua esposa? Quantidade, mas somente um, dois, às vezes três, chegam a ser seres humanos. E demais ficam aí. E vão de novo ao lixo. Qualquer Deus poderia chegar lá. E se chegasse, seria um ser humano. Mas de milhões de espermas, somente alguns chegam a ser seres humanos. E da mesma forma, dos milhares e milhares de seres humanos que têm passado por este planeta, só alguns chegam a ser a Igreja. O homem definitivo que Deus queria fazer. Todos poderiam ser. Qualquer. Vai, anuncie este evangelho a toda criatura. Deus amou o mundo e deu seu Filho. E ele morreu não somente pelos nossos pecados, sino também pelos de todo o mundo. Ele está disposto a salvar todo o mundo e ele quer salvar todo o mundo. E ele não quer que ninguém pereça, e isso está escrito. Mas muitos vão perecer e muitos não vão ser salvados, ainda que Deus quer, porque Deus respeita as pessoas. Se essa mulher não quer se casar com esse homem, não haverá matrimônio forçado. Muitos homens não vão chegar a ser a Igreja. Muitos vão ficar no caminho. Como espermas ficam no caminho e não chegam a ser homens, muitos seres humanos não alcançarão todas as suas possibilidades. Mas a culpa não é de Deus. A culpa é de cada um. Ninguém vai estar no inferno por culpa de Deus. Cada pessoa que está no inferno sabe que ele merece estar lá. Por que está lá? Deus não queria isso. Deus não fez o inferno para o homem. Mas o homem seguiu o diabo até o inferno. Mas graças a Deus, que ainda que isso trouxe dor ao coração de Deus, Deus cessou aquela dor que ele já conhecia terrível, e aquele gozo que teria ele e teria aqueles filhos e filhas de Deus que chegassem à glória. Havia que correr o risco. Se não se corria o risco fazendo o homem responsável, então não haveria glória, não haveria filhos e filhas na glória, não haveria nem inferno, nem na glória. E Deus, que é justo, sabe, os que vão para o inferno, é justo, é justo, é justo. Ele manifesta sua justiça, e os que vão para a glória é por graça, por misericórdia, vaso de misericórdia de Deus, porque ninguém merece, mas ele fez um sacrifício em Cristo para perdoar e ajudar todo mundo, e alguns receberam o perdão e receberam a ajuda, receberam a graça e viveram pela graça, usufruíram da graça pela fé. E isso chegaram a ser, não somente nascido de vontade de carne e de varão, sino filhos de Deus, nascidos de novo, do Espírito. E nasceram para ir crescendo e ir conformando aquele novo homem. Porque o homem virou um velho homem depois da queda, mas depois da redenção veio um novo homem. o homem corporativo, o homem para encher a terra da glória, do conhecimento da glória de Deus. A terra já está cheia da glória, mas não do conhecimento da glória. Mas o homem, a igreja, o novo homem, conhecerá a glória de Deus. E por meio dela, a glória de Deus vai ser refletida por meio da igreja. A igreja vai chegar. Mas quem vai seguir a Cristo? Quem vai viver por Cristo? Irmãos, falei, só vamos chegar na primeira vez. Também, disse Deus. Ainda não entramos em todo o berço, mas não quero correr. Eu quero que meus irmãos meditem bem, recebam o apelo de Deus. Eu te amo. Eu quero você como minha esposa. Agora, você também quer? Você também quer? Temos que falar como falou Maria, Senhor. No começo ele fez esse chamamento muito grande. Como vou ter um filho se não tenho marido? Mas o céu falou por Gabriel: ah, não é problema teu, Maria. Não é você que vai dar um filho sozinho. É o poder do Altíssimo. Ele vai te cobrir. E vai nascer um santo ser chamado Filho do Altíssimo. Você não pode fazer isso, mas Deus pode fazer. Então o que falou Maria? Amém. Eu fiquei lá falando: amém, assim seja, seja comigo segundo tua palavra, né? Isso que falou Maria: seja comigo. Isso, ela não vai fazer nada, só crê. E Elizabeth que falou: bem-aventurada aquela que creyou. Então você não pode fazer nada, mas ele faz uma proposta. Você quer? Você pode dizer: amém, Senhor, faz comigo. O Senhor tem planos altíssimos, faz comigo. Não importa o que tenha que passar, isso não importa. Contar que o Senhor faça, eu quero esta primogênita, eu quero isso. E você também quer? Sim ou não? Você quer? Você quer? Sim. Você quer? Fale para Deus. Vamos orar. Vamos dizer: Senhor, aqui estamos. Seja comigo conforme a tua palavra. Senhor, o Senhor tem um plano glorioso. Só o Senhor pode fazer isto. Só o Senhor é capaz de fazer. Eu não sei como. Maria não sabia como. O que sabe como é Deus. E como deixamos com Deus. Mas o que Ele deixou conosco é: você quer? Você crê? Você quer? Você crê? Sim, quer. Sim, creio. Amém? Te vamos dizer: Senhor, faça conosco segundo a tua palavra. Isso é se consagrar a Deus, se colocar nas mãos dele. Se você faz isso, você vai ver Deus agindo na base da sua consagração. Mas se você não fala a ele, ele vai respeitar você. Ele não vai forçar você. Ele não vai violar você. Ele não é violador. Mas ele quer uma noiva. Ele quer uma noiva. Se você quer, responda que sim a Deus. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos esquecer de todos e vamos orar. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor faz que sua palavra apele a nossos corações. Nós nada temos em nós mesmos. O Senhor conhece todo monte de pecado de toda a nossa vida, passada, presente e ainda futura. E ainda assim o Senhor nos amou, nos perdoou, nos fez chegar o Evangelho, nos fez chegar este supremo chamamento. Querido Pai, no precioso nome de Cristo Jesus, aqui estamos diante de ti. Senhor, faça conosco segundo a tua palavra. Tenha para ti o que desejas ter dentre os filhos do homens. Senhor, toma-nos para ti, guarda-nos para ti, realiza teu propósito com teus filhos. Nos entregamos nas tuas mãos. Sabemos que não merecemos e que somos um grande estorvo para ti. Mas, Senhor, o Senhor é capaz de resolver esses problemas. Entregamos a ti todo o nosso ser. De todo o coração queremos que o Senhor faça sua preciosa obra e alegre esse precioso coração. E teu filho tem uma preciosa igreja, porque o Senhor falou: far-lhe-ei ajudadora idônea. Ó Senhor, faz isto para teu filho. No precioso nome dele oramos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Se o Senhor nos concede, amanhã estamos continuando. Só estamos começando. Amém. Obrigado.